Hoje tem operação lá no... Começou a operação do Ceará. Já tem operação no Rio de Janeiro. São Paulo já está começando a ver várias irregularidades nos bilhões que foram repassados a todos os estados do governo federal para os estados. E está havendo superfaturamento. Vem logo um convidão por aí.
Parabéns à Polícia Federal.
Parabéns, né?
Pergunta para ela.
Não houve vazamento da Polícia Federal para mim. E o que houve é o seguinte: eu tenho acompanhado as informações.
Este ato de perseguição política está se iniciando no nosso país. Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro em espécie depositado na conta corrente, lavagem de dinheiro, senador Flávio Bolsonaro já devia estar preso.
De repente, alcançar o mesmo benefício que o Adélio alcançou, e ao invés de você ficar preso pela roubalheira que você está promovendo no governo do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não merecia isso, o senhor alegar um problema mental e tentar um tratamento psiquiátrico. Deve ser a sua estratégia. É a única coisa que dá para entender. Peço desculpas. Desculpa para você que votou no governador do Wilson acreditando em mim.
Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, odds absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões.
Quando chegar ao ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador.
Não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite!
Numa democracia verdadeira, não existe nós e eles.
Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro os meus compromissos e o juramento que fiz quando assumi a presidência da República.
Esta corte mantém-se vigilante contra qualquer forma de agressão à instituição.
Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Nós somos um país livre e vamos continuar livre, mesmo com o sacrifício da própria vida.
E ofendê-la representa notório desprezo pela democracia.
Tem que respeitar o poder executivo também. Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Acabou, porra!
O Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
Você ouviu, como de costume, os principais assuntos da semana na voz daqueles que os protagonizaram. O peso é arremessado com a mão, voa toda a esplanada, bate no teto, quebra o vidro, fim da paz no Alvorada. Contrapeso é tiro de canhão, da palma que bate para a operação, da palma que bate na fala escalada e acaba virando tapa na cara. PF nos olhos do outro é refresco, pimenta na sala de casa é cabresto. Pesos, freios, contrapesos, marcha dos animais. Um espantalho bem no meio da Praça dos Três Poderes, assina nota de repúdio e vende de monte aos jornais. A grama cresce no cimento quebrado e a doença mesmo que mata, essa já nem lembramos mais. Peso levanta, contrapeso atira, malha o espantalho, cansa a missão, bate, apanha, retalho da vida, inventa uma investigação. Cimento tranquilo, fumaça que cobre, mentir é bandeira da oposição. Liberdade é atividade essencial, mas foi censurada de ofício por alguém do alto escalão. Malhar? Malhar isso pode. General sem camisa na esteira, carapuça sem filtro no capitão. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
Podcasts Band News FM. Tem Método. Com Carlos Andreasa e Ivan Brandão.
Fala, Andreasa, meu parceiro. Mais uma semana quente, mais um episódio do Tem Método pra Conta. Tudo bem com você, meu querido?
Fala, meu irmãozinho Ivan Brandão, arrebentando já desde a partida no seu texto de abertura, definindo o título desse podcast. Está dado.
Aí gosto.
PF nos olhos do outro Ivan Brandão. É, olha aí, você já levantou na ponta e a gente corta o título e está dado o título deste novo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. O podcast mais cool do Brasil, mais cult do Brasil. E como cresce, é o que mais cresce e repercute, Ivan Brandão.
E a pressão só aumenta,
Alô, chefia!
Não ouvi nenhuma reclamação do primeiro episódio de uma hora. A gente não vai manter esse padrão, mas pelo menos não, passou. Aquilo lá foi uma edição deluxe, né? Porque é impressionante, né, Andreasa, como as coisas vão acontecendo. E nessa semana... quase não se falou da reunião, exceto por alguns atos que foram tomados dentro de um contexto por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, do ministro Abraham Weintraub ter que prestar esclarecimentos, alguma outra coisa, mas os fatos vão engolindo a gente, os fatos e a espuma principalmente, né? É praticamente um caixote, um caldo na praia, né? Muita espuma e a gente vai sendo engolido por uma quantidade enorme de falas e de aspas e de perdigotos no quadradinho do Alvorada. É uma semana em que a gente voltou a ter um flerte bem claro aí do presidente com medidas autoritárias, dos filhos dele falando sobre isso também, mas a gente também tem que fazer um meia-culpa e, claro, a gente vai ter tempo para fazer isso, um meia-culpa não, mas um parêntese aqui para criticar também algumas ações do Supremo Tribunal Federal, porque a gente não pode deixar isso de lado também, né, falar das decisões monocráticas, desse próprio inquérito das fake news que já nasceu de um erro, talvez. Pois muito é. Assunto para a gente comentar por aqui e que tudo faz parte de uma coisa só, né, Andreasa?
Ô Ivan, você vê que a gente está falando aí sobre esse inquérito das fake news, a operação contra, chamemos assim, apoiadores de Jair Bolsonaro, e parece que faz ano que uma outra operação da Polícia Federal, sob outra, relativamente a outra investigação, devassou, diante de graves suspeitas, o governo do estado do Rio de Janeiro. Né? A semana começou assim. Parece que faz muito tempo, mas começou assim, com uma ação policial gravemente politizada, em função, sobretudo, do fato, é muito claro, de, por exemplo, Carla Zambelli, se Carla Zambelli tem, Bolsonaro também tinha, Bolsonaro certamente sendo a fonte, de Carla Zambelli ter informações privilegiadas sobre operações da Polícia Federal. Isso não significa que a operação da Polícia Federal contra Wilson Witzel, chamemos assim, tenha sido ordenada por Jair Bolsonaro. São coisas diferentes. Nós sabemos, também está dado, já fizemos podcast sobre isso, nós sabemos que o ímpeto, a intenção do presidente Jair Bolsonaro é controlar a Polícia Federal. Daí porque quis e quer interferir na Polícia Federal, para constituir, não tenho dúvida disso, uma polícia política particular. Mas ainda não terá dado tempo. Isso, vejam como é circular, isso não significa, no entanto, que Carla Zambelli e Jair Bolsonaro não tenham tido informações privilegiadas sobre a ocorrência de operações. Fica bastante claro que Carla Zambelli sabia que a operação contra governadores, a começar pelo do Rio, seria deflagrada. E isso é grave per si, que informações privilegiadas alcancem deputado federal, porque deputado federal em matéria de informação de atividades da Polícia Federal é tão gente quanto a gente, né? Não pode ter informações privilegiadas, porque essas informações privilegiadas podem um dia informá-la sobre operações contra si. Então, muito cuidado nisso. E na fala da Carla Zambelli também, precisa ser lembrado, que ela diz, para mim o mais grave de tudo, ela diz claramente se referindo a Sérgio Moro, que sabia da existência de operações, portanto engatilhadas na ponta da agulha para sair, o que significa que a operação estava pronta, que havia substância para fundamentar a operação, pronta para sair, contra governadores, mas que não saíam antes. Vejam que ela embute aí uma acusação, uma desconfiança a Sérgio Moro, de que as operações não sairiam antes na gestão de Sérgio Moro, que passariam a sair agora sem Moro e sem Valeixo. Isso é muito grave e tem prevaricação aí. Como assim você sabe que uma operação estava pronta para sair, não saía, você não denunciou, agora que o teu ex-padrinho, ex-amigo foi defenestrado, agora você vaza essa informação, você comunica isso, você sabia que a operação estava engatilhada e não foi deflagrada?
e não estrilou, que é isso, que coisa gravíssima, é prevaricação. Então tem muita coisa contida aí, tem a dimensão que merece suspeita mesmo, da briga entre Jair Bolsonaro e Wilson Witzel, tem o fato de que essa operação contra o governador do estado do Rio de Janeiro, ela foi executada pela Polícia Federal, mas não foi demandada pela Polícia Federal, o que desmonta um pouco a teoria da conspiração, mas abre outra teoria da conspiração, precisamos tratar aqui, nós desconfiamos de tudo e de todo mundo aqui. Uhum. O fato de que quem pediu essa operação, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, quem pediu essa operação foi a Procuradoria-Geral da República. Foi, portanto, o senhor Augusto Aras, ou uma auxiliar do senhor Augusto Aras, uma subprocuradora que dizem ser muito próxima a Flávio Bolsonaro, não sei, mas o fato é que veio de Augusto Aras, que na véspera, vejam como as dúvidas prosperam. Mas a culpa é do Augusto Aras. Quem mandou ele se encontrar com o presidente da República na véspera? Quem mandou ele festivamente celebrar as boas relações com o presidente da República? Você precisa parecer, não simplesmente ser. Você tem que parecer insuspeito. De modo que a operação foi deflagrada no primeiro momento. O foco foi para a suspeição da Polícia Federal. A Polícia Federal de Jair Bolsonaro, não. A Polícia Federal executou. Quem mandou foi o PGR. Aí o Witzel mudou. Ah, não, o PGR é do Bolsonaro, não sei o quê. Calma. É preciso suspeitar de tudo, é preciso desconfiar de tudo. O comportamento de Jair Bolsonaro não é republicano. O modo como ele avança mesmo sobre Augusto Aras, vamos lembrar que em outro inquérito, Jair Bolsonaro é investigado, no inquérito instaurado no Supremo, e que o seu investigador é Augusto Aras. Se Augusto Aras estivesse preocupado com a própria imagem, com a própria reputação, com o modo como é percebido, ele jamais deveria se dar o desfrute da convivência com o presidente da República, de quem ele é o investigador e é o único, somente aquele que pode disparar o gatilho da bala de prata, da bala de ouro, da bala de cocô, qualquer que seja a bala. Então, isso dito, vamos aos fatos. O que há contra o Wilson Witzel, o que se investiga contra o Wilson Witzel, com base em indícios fortes, eu li a decisão referendada pelo ministro Benedito Gonçalves, ali, com base no levantado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público Federal, até chegar à Procuradoria-Geral da República, a demanda chancelada, autorizada, as ordens para mandado de busca e apreensão. O que há contra o Wilson Witzel é gravíssimo. As suspeitas são gravíssimas. Contratos inacreditáveis. Milhões e milhões colocados na frente, por exemplo, a compra de equipamento para a construção de hospitais de campanha que não foram entregues, jamais serão, pelo menos 7. 7, para ser preciso, que não foram entregues, com dinheiro posto na frente, com a organização social e abas. A outra operação. Tem outras operações acontecendo, Mercadores do Caos, Operação Favorito, tudo isso culminando nessa Operação Placebo. Então são duas coisas aqui, para fechar esse assunto. Uma é toda a rede de que se deve suspeitar de relações do presidente da República e da família com informações privilegiadas e com o ímpeto de controlar e de interferir na Polícia Federal e também, por que não, na PGR, na Procuradoria-Geral da República. Isso é uma coisa. Outra coisa é a existência, de fato, de fortes indícios, indícios seríssimos contra o governador do Rio de Janeiro e família, Ivan Brandão.
Rapaz, o negócio é complicado de entender, até porque tudo meio que fica perdido nessa guerra de narrativas, né? E aí, se você critica, eu falei, né, da PF nos olhos do outro, é refresco. Aí você vê o presidente batendo palma para uma operação, criticando o outro, que, na verdade, o presidente meio que veste a carapuça, né? Quando ele sai em defesa das pessoas de bem, porque, primeiro, quem são essas pessoas de bem? O que fazem elas serem pessoas de bem? Elas, alvo, né, do outro inquérito, que a gente tá falando agora já do inquérito das fake news, que você pode questionar lá a origem dele, né? De ofício, do ministro Toffoli, usando o regimento, do STF, um negócio que é realmente meio esquisito, mas enfim, tá lá. se você for dentro do processo legal, PGR Augusto Aras era favorável, né, Andreasa?
Sim.
Ao inquérito, mudou de opinião
final do ano
de repente,
passado.
De repente, assim, não sei. É, mas aí você fica nessa guerra de narrativas, então assim, se você é a favor da operação das fake news, você tá do lado do Witzel. Se você, fica uma coisa meio assim, né, e não tem nada a ver, igual você falou, é desconfiar de tudo e de todos, né, e principalmente separar o que é espuma. Isso que a gente escuta aqui no começo do nosso podcast, o senador Flávio Bolsonaro tinha que estar preso. Eu li um comentário excelente que, assim, daqui a pouco a gente vai ver surgindo um movimento dos fascistas contra o fascismo. Porque é uma loucura, é uma loucura geral das pessoas em relação a isso.
E aí, Ivan, tem o seguinte: o senador Flávio Bolsonaro e o governador Wilson Witzel são farinhas do mesmo saco. Eu nem posso dizer se são farinhas do mesmo saco, porque eu não conheço esse saco. Tampouco conheço essa farinha. Uhum. Mas o fato é que um se escorou no outro de alguma forma. Eles são responsáveis um pelo outro. Né? Wilson Witzel jamais seria governador do Rio de Janeiro se não tivesse surfado a onda do bolsonarismo. Jamais. Então, em certo sentido, quando Flávio Bolsonaro o chama de traidor, quando os bolsonaristas o chamam de traidor, eles têm razão. Ele surfou a onda, ele aproveitou a onda, tinha um projeto de poder, surfou aquela onda, tá? E por outro lado, não, aliás, não vamos, vamos nos lembrar de que há imagens de Wilson Witzel sobre um carro de som, me parece, quebrando uma placa com o nome da Marielle Franco.
E assim, com esses homens, com essas mulheres de bem, que nós vamos limpar o Rio de Janeiro!
Ao lado daquele deputado federal, uma figura horrorosa, Daniel Silveira, e também o Rodrigo Amorim, deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, tudo bolsonarista, ele estava lá junto, ele surfou. Então ele vem agora chamar o bolsonarismo de fascismo.
Continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país, contra essa nova ditadura de perseguição. Até o último dos meus dias, não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina.
Estava ontem nesse caminhão, com essa gente, com essa prática. E do outro lado, Flávio Bolsonaro tem que se desculpar mesmo com os seus, com a aposta que fez. Ele fiou, ele é o principal fiador da candidatura de Wilson Witzel. Ele investiu em Wilson Witzel, ele fez campanha para o Wilson Witzel, Flávio Bolsonaro. Então eles é que se entendam,
se
Ivan, nessa matéria. Né? É tudo a mesma raça. Uhum. Vamos ser bastante franco.
Bom, e em relação às decisões, hein, Andreas? A gente tem muitas aí para repercutir, né? Celso de Mello, decisão monocrática de Alexandre de Moraes. A gente tem uma que não passou batido, claro que não, mas que foi o ministro da Justiça entrar com habeas corpus. E isso sim é fora do comum. Você acessa lá o site do Ministério da Justiça, tá lá bem claro, né, que o Ministério da Justiça não atua em processos de terceiros. Não é uma atribuição do órgão. E aí, de repente, o ministro isso da Justiça aí assina um habeas corpus em nome de um ministro. Não entendi.
Então vamos lá. Isso aí é já relativamente ao inquérito das fake news, em que, tudo mais constante, será ouvido Abraham Weintraub em função das afirmações bárbaras que fez na reunião ministerial de 22 de abril, a partir da liberação do vídeo por Celso de Mello, contra ministros do Supremo, aos quais chamou de vagabundo e disse que por ele estariam todos presos, né?
O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
Ele precisaria ser ouvido nesse inquérito a propósito dessa fala. Então, legitimamente, a ideia do habeas corpus preventivo é legítima. O problema é o modo como se dá. Cadê a Advocacia Geral da União para entrar com o tal pedido de habeas corpus, questionando a decisão em nome do Executivo Federal, né? Considerando a impessoalidade republicana? Disse, não há comprovação, mas há especulação, de que o advogado-geral da União, Dr. José Levy, teria se recusado a avançar, a assinar esse habeas corpus, daí porque, exoticamente, num puxadinho, tudo um bando de puxadinho, né? O ministro da Justiça, André Mendonça, se comportando como se comportando como Bolsonaro gostaria que Moro se comportasse, né? O ministro da Justiça, que é, na verdade, mais um advogado, não exatamente da Presidência da República, mas é uma coisa meio corrompida para física, né? Naquela falta de limites entre público e privado. Então, o ministro da Justiça entra com um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para defender um colega. São coisas assim muito difíceis de se compreender, mas que estão na lógica de um processo que é todo, desde o começo, viciado. Não tem como dar certo. Eu quero lembrar, para cumprir a nossa função aqui de separar os fatos da espuma e de mostrar nuances, né? Porque é possível, como nós fazemos aqui, reconhecer que boa parte dos investigados nesse inquérito da fake news são vagabundos e certamente, na minha opinião, criminosos com crimes cometidos. Eu mesmo já fui vítima de difamação por gente investigada nesse inquérito. Dizer isso e ter profundas desconfianças sobre essa gente e, ao mesmo tempo, reconhecer que o processo em que são investigados tem problemas seríssimos. E esse é o papel do jornalismo. Não é se comportar como biruta de aeroporto, se voltando para o vento ideológico conveniente do momento. Né? Nós não somos Polícia Federal nos olhos dos outros é refresco. Nós não estamos nessa, assim, obrigados a ficar rebolando. Ih, hoje a Polícia Federal fez a operação que eu gosto, valeu, Polícia Federal, é muito maneira. Ih, mudou, tá contra mim, Polícia Federal. Não, não. Tem podcast fazendo isso aí, tá? Tem um programa fazendo isso aí, você encontra fácil. Não aqui na Band, mas tem em outros lugares. Só procurar que você encontra. Não falta, gente, tá? E eu acho que as pessoas acreditam no que estão falando, tá? Tô dizendo que sejam desonestos, não. Cada um na sua. Eu aqui, tenho, nós aqui, temos valores, temos conceitos. Então, esse inquérito instaurado de ofício por Dias Toffoli no inesquecível dia de 19 de março de 2019, eu nunca me esqueço, é uma excrescência. Para mim é uma excrescência, com base no que eu entendo e no que eu estudo, é uma excrescência. Ele foi feito de ofício, não me venham com o regimento, sinto muito, o artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, porque vocês vão precisar me convencer de que o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes são o Supremo Tribunal Federal. Eles são. O Supremo sou eu, para considerar que os crimes contra eles foram cometidos dentro do tribunal. Não dá. Não dá para ser assim. Isso é o que está escrito no artigo 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Repito, o Dias Toffoli virou a sede do tribunal, ele é dependência do tribunal, instaurou esse inquérito em causa própria. Vamos lembrar, a origem desse inquérito é para investigar atentados à honra, que são coisas gravíssimas, atentados, e existem, a honra dos ministros do Supremo. Foi instaurado para esse fim. O presidente Toffoli escolheu Alexandre de Moraes nominalmente, sem sorteio, para ser o relator do processo e com o alcance amplo, cabe tudo ali dentro, sem objeto investigado claramente definido, o que logo depois resultaria, de repente as pessoas se esqueceram, resultaria numa decisão do senhor Alexandre de Moraes, depois recuou, mas que de fato praticou censura contra a revista Cruzoé, tirando do ar uma reportagem, que era uma reportagem que tocava em pontos delicados com base em apuração nas falas de Marcelo Odebrecht, no tal amigo do amigo, que seria Marcelo Odebrecht, amigo do amigo, Lula, nesse percurso todo aí, uma coisa meio esquisita, Dias Toffoli, amigo do amigo, amigo de Lula, que seria amigo...
Amigo
de
do
Marcelo...
amigo do meu pai, né?
Isso, exatamente. Uma coisa uhum. Bem obscura. Uma reportagem foi retirada do ar porque incomodava. E era jornalismo, feito por repórteres sérios, consagrados, premiados. Foi tirado do ar por esse inquérito. Eu estrelei em 19 de março, temendo que isso pudesse acontecer, quando o inquérito foi instaurado. Depois aconteceu... denunciamos novamente e agora essa operação contra os blogueiros e apoiadores do bolsonarismo, já disse aqui minha opinião sobre essas pessoas. Acho que essas pessoas não têm compromisso, de modo geral, não têm compromisso com a liberdade de expressão, estão instrumentalizando a liberdade de expressão para se fazerem de vítimas de perseguição política. Acho que se as pessoas tivessem poder e pudessem roubar a minha liberdade de expressão, roubariam sem nenhuma dúvida, mas eu não opino para essa gente, não opino pensando nessa gente e não opino porque essa gente é ou não é vítima. Eu opino porque eu identifico que esse inquérito é muito perigoso. É um inquérito que cabe tudo, que já se voltou contra jornalismo profissional sério. Então, o inquérito é problemático. O que, para mim, torna a operação problemática. Ah, mas é contra o cara lá, o Alan dos Santos, do Terça Livre, não sei o quê. Eu não me comporto assim. Não é? Para mim, não funciona assim. Para mim, não funciona quem seja a vítima, e se a vítima é alguém cuja atividade é deplorável. Não. Não, não. É preciso dizer. A investigação é que essas pessoas precisam ser investigadas e que há também indícios de crime, de organização criminosa. Ah, mas não contem comigo para que se investigue uma organização criminosa com base num processo arbitrário, Ivan Brandão.
O Alan, aliás, ele concedeu uma entrevista e aí ele deu detalhes muito precisos de um telefonema envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, o próprio Alexandre de Moraes.
Eu quero que o Alexandre de Moraes prove que é mentira que ele conversou no telefone com o Barroso, falando pro... O Alexandre de Moraes falou com o Barroso que ele precisava de contar com a Joyce Hasselmann, e aí o Barroso disse que não, que ela não era confiável. E aí depois o Alexandre de Moraes falou que era para ele procurar o Maia. E aí ele disse, não, eu não vou procurar. E o Alexandre de Moraes falou assim, não, eu vou pessoalmente. Então eu vou pessoalmente. Eu quero que prove que isso é mentira.
Que é informação privilegiada. Isso. Claramente informação privilegiada vazada em algum lugar.
Pois é. Mas
será que ele foi apurar? Ele apurou isso? ou de repente um desses serviços de inteligência particulares, de informação particulares, isso, que a gente soube que existe recentemente, informou?
Pois é, só que o que me pega muito nessa discussão quando a gente fala de liberdade de expressão e eles se apegam nessa questão. Aliás, o presidente Bolsonaro tem batido muito nessa tecla. Até no dia que ele falava que ele defendia a liberdade, imediatamente ele mandou a repórter calar a boca. Então, assim, você já vê ali o contrassenso que existe. Mas quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente fala que todo mundo tem um direito à livre manifestação, mas as pessoas esquecem que a Constituição também garante ali que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que elas falam. Né? Não é você simplesmente sair falando as coisas. E o que me chama a atenção, no caso desses que foram alvos das buscas e desses mandados de busca e apreensão, é que eles devolvem a retórica, falando assim, provem vocês que eu menti. Né? E quando, na verdade, quem faz o trabalho jornalístico, com fatos, com fontes, né, com dados, documentos, você prova aquilo que é verdade. Tanto tem um monte de agência aí de fact-checking, que faz esse tipo de coisa, vai atrás das informações e fala, não, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, isso aqui não foi postado hoje, isso aqui, esse vídeo não é no Brasil. Então meio que se inverteu a lógica. E aí, pra mim, é muito difícil discutir a questão da liberdade de expressão, porque pra mim, eu acho que... Enfim, eles têm o direito de se expressar e de falar a asneira que eles quiserem, de publicar a asneira que eles quiserem. Agora, quando você mente, e quando, principalmente, né, Andreasa, você cria um mecanismo para mentira, e esse mecanismo funciona dentro do Palácio do Planalto, né, dentro vem de dentro do governo, isso não Sim. pode passar em branco. Mas aí eu concordo com você que... Quando você tem um vício de origem na instauração desse inquérito, vai ser uma jabuticaba atrás da outra.
E aí, Ivan, é muito difícil definir o que seja fake news, o que seja mentira, né? Como você capta isso? Né? E veja como o balaio é grande. Com base no que há disponível, pode ser que haja coisas que a gente não sabe, eu tenho muita desconfiança de que, não sei se são esses empresários, não sei mesmo, mas que eu tenho a desconfiança de que há empresários que apoiam Jair Bolsonaro, que financiam as chamadas fazendas de robô para disparo automático, maciço de mensagens, de ataques, isso tem que ser investigado, não há dúvida a esse respeito, mas com base no que tem aí, nós temos, por exemplo, ao mesmo tempo, jornalistas, que se dizem jornalistas investigados nesse inquérito, que mentem, que difamam, que caluniam, que distorcem, tem. Seria o mais próximo possível da configuração do que seja fake news, embora de tipificação difícil. Mas tem também, por exemplo, com base no que nós sabemos, a deputada Bia Kicis. A deputada Bia Kicis está sendo investigada por quê? Porque ela disse que o Celso de Mello era um juiz de merda?
Vai se lascar, Celso de Mello! Vai se lascar! Não é à toa que você foi chamado de juiz de merda pelo Saulo Ramos. Tá lá no livro do Saulo Ramos, juiz de merda. E eu estou usando aqui da minha imunidade parlamentar para falar a verdade na sua cara. Juiz de merda.
É horrível, eu não concordo com isso, eu acho baixo, acho ofensivo. Ela se vale da sua imunidade parlamentar, mas será que ela não pode dizer isso? Será que isso é motivo para uma investigação nesse inquérito? Entende, ponto? Será que difundir, alguém difundir, pode ser que isso seja produto aí sim, para substanciar a investigação, produto de robôs, né, do disparo desses robôs. Mas tem alguma ilegalidade em publicar a hashtag STF Vergonha Nacional? Eu acho horrível, eu não concordo, jamais faria. Mas isso pode ser contido nesse inquérito, nessa investigação, per si? A opinião da deputada Bia Kicis, por pior que seja, pode ser incluído nessa investigação? É. Então vejam como o inquérito, porque nele cabe tudo, como ele tem dificuldades conceituais, de compreensão conceitual, porque de fato é muito difícil, e portanto abrange quase tudo, né? Cabe tudo ali dentro. Tanto cabe quase tudo ali dentro que resultou em censura a jornalismo, inquestionável jornalismo da revista Cruzeiro. Então, muita calma, muito perigo. E outra coisa, para já puxar um outro assunto aqui, Ivan. Quando você se deixa tomar em busca de justiça, eu não tenho dúvida de que o ministro Alexandre de Moraes tem um senso de justiça na ordem dessas operações, em busca de justiça, quando você dá margem, lança mão de mecanismos, chamemos assim, excêntricos, exóticos, não os convencionais, não aqueles com o rito dado. Vejam que o Ministério Público não participou da origem desse inquérito, né? O Ministério Público, certamente esse inquérito prosperando, caberá ao Ministério Público denunciar, mas até lá o Ministério Público está à parte desse processo. Vejam como é um chão imprevisível, um chão instável. Quando você, ministro do Supremo, guardião da Constituição, leva o teu baile para essa pista, né, para essa pista de relações institucionais menos sólidas em matéria constitucional, você está convidando para o baile dançarinos que nessa matéria de voluntarismo, de autoritarismo, de capacidade de atos de exceção, são melhores dançarinos do que você. Uhum. Então, tem esse perigo contido aí, né? Aliás, era um momento do Supremo Tribunal Federal abrir mão, diminuir mesmo, porque é uma doença, essa febre monocrática. Era hora do Supremo Tribunal Federal tomar decisões, inclusive essas que mexem com o interesse do presidente da República, tomar decisões em seu colegiado, dar voz à sua voz plenária, falar como corpo, e não decisão monocráticazinha ali, decisão monocráticazinha ali, porque personaliza e abre o campo para também que outros personalistas se imponham. Vai disputar vocação personalista, vocação autoritária com a caneta do Jair Bolsonaro, que pode sim decretar, depende do aval do Congresso, mas olha o choque que seria decretar estado de sítio ou mesmo anteriormente estado de defesa. Então, muito cuidado na gramática que se estabelece, porque nós já estamos sob, e esse inquérito é obra dessa mentalidade, nós estamos sob o efeito de uma grande mentalidade autoritária, nós nem percebemos, mas ela está condicionando os nossos atos. Então, esse inquérito tem base nisso, esse inquérito tem uma natureza lavajatista. Aquilo que o Supremo condenava no lavajatismo, sobretudo de Curitiba, esse inquérito tem, porque é obscuro, porque não é claro, porque cabe tudo, porque é aberto, porque tem uma sanha jacobinista, o espírito do tempo é jacobinista. Nós temos de nos esvaziar dessa mentalidade autoritária. Se for dançar o baile nessa música aqui, vai dar ruim.
O ministro Marco Aurélio já, inclusive, fez essa proposta, né, para alterar o regimento, para que pelo menos as decisões que versam sobre outros poderes sejam claro, colegiadas.
Muito importante.
Isso dá um peso enorme.
Nós temos o Supremo. Supremo, etimologicamente, o vocábulo direciona a órgão único, órgão que atua em colegiado.
Ainda que eu ache que esse apelo do presidente Jair Bolsonaro só faria ele, ao invés de perder de 1-0, perder de 10-1 ali, vai, 11-0 em algumas medidas. Mas eu fico pensando ainda, só para concluir em relação ao inquérito das fake news, muita gente lembrou essa semana da Satyagraha, né? Que isso pode acontecer, de ter tanta ilegalidade ali no curso do processo, isso, e tanta jabuticaba e coisas que fogem do padrão, como você falou, exóticas, que no final pode ser tudo anulado. Mas aí eu fico pensando a diferença é que esse inquérito é tocado, nasceu, foi tocado dentro do Supremo. O Supremo vai anular por ilegalidade, vai reconhecer esse erro. Que são decisões que impactam de uma forma muito grande, né, Andreasa? A palavra de um ministro, o discurso de um presidente, a entrevista de um ministro do Supremo Tribunal Federal, parece que não, mas isso reverbera muito, isso tem um peso muito grande, um peso enorme. Então, quando você imagina um Supremo Tribunal Federal, daqui a alguns anos, depois que operação, prisão, se vier, e mais coisas que estão ali sob segredo vierem a público, aí chega daqui a alguns anos, o Supremo fala assim, não, foi tudo realmente, não foi nada correto que fizemos, vamos anular tudo isso. Imagina
se o botou peso muito disso, na frente, sabe? Se botou muito na frente.
Então
se botou muito na frente.
É bem delicado isso.
Agora, Ivan, é o seguinte, como eu disse, você, o Alexandre de Moraes, aliás, é engraçado, né? O bolsonarismo, veja como é, né? Seletivamente. A polícia, o conceito Polícia Federal nos olhos dos outros é refresco, né? O pai dessa criança, o pai desse mostrengo é o Dias Toffoli.
Exato.
Ele que inventou esse inquérito. Quem está sendo atacado é o relator. Não tem um ataque bolsonarista contra o Dias Toffoli, que tudo indica é aliado querido do papai, né, do presidente da República. Mas eu falava sobre a música, né, a música que se escolhe para esse baile, essa música autoritária num chão de instabilidade, de decisões de inquéritos excêntricos, obscuros, autoritários, medidas arbitrárias. Quando você define esse lugar como aqui se dará o baile, você chama, convida mesmo, falas como a de Eduardo Bolsonaro no mesmo dia da operação. Eu vou abrir aspas aqui para ele.
Quando chegar ao ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, 115 mil, ele é que será taxado como ditador.
Aí depois vem o pai, vem o presidente da República, no dia seguinte, com aquele conjunto de falas. Não teremos outro dia como ontem. Chega! Ordens absurdas não se cumprem. Temos que botar limites. E aí o Eduardo Bolsonaro falando também em ruptura. Não é se haverá ruptura, quando haverá ruptura.
Visão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer.
Vejam o chão em que é colocado o, chamemos assim, debate público. Uhum. O Supremo colabora para os fundamentos dessa casa de golpismo, né? Porque esses discursos aqui todos de Bolsonaro pai, Bolsonaro filho, esses discursos são golpistas. O Supremo contribui para isso ou não? A meu ver, contribui, claro. Se você tem um inquérito com todos os vícios que esse tem, você chama esse tipo de reação. O presidente da República ousando mesmo dizer que ordens absurdas não se cumprem.
Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões.
Ordem judicial, um dos pilares da República, do nosso Estado de Direito, ordem judicial se cumpre. O presidente dizendo que não se cumprem e chama de absurdas decisões de um ministro do Supremo. E ele vai mesmo para o choque pessoal. Ele está se referindo às decisões monocráticas do Alexandre de Moraes, decisões monocráticas do Celso de Mello. Uhum. Como o Supremo pode se defender e se defender avançando sobre os arreganhos do presidente da República? Só tem uma maneira: plenário, choque de plenário, choque de corpo, entendeu? Choque do seu conjunto, do seu colegiado. É dessa maneira que se faz. Não teremos outro dia como ontem. Outra coisa, aí é papel jornalístico. Eu faço isso há muito tempo, não quero me gabar. Mas é preciso pegar as falas dessa gente, do presidente, dos seus apoiadores, dos filhos, né? Deputado federal, Eduardo Bolsonaro, presidente da República, e destrinchar, dizer o que eles estão querendo dizer. Para que eventualmente eles digam o que queriam dizer, porque também tem isso. O sujeito vai e fala isso. Não teremos outro dia como ontem. Chega. Qual é a pergunta que todo mundo tem que fazer o tempo todo? Ele pode não querer responder, mas tem que bater na tecla disso sem parar. O que o presidente da República quer dizer com não teremos outro dia como ontem? Ele fez um acordo com o Supremo, com os ministros do Supremo, para que medidas assim não sejam mais tomadas?
Ou ele influencia está dizendo... a PF, né? Porque...
Exato. Ele está dizendo que a PF não vai cumprir a determinação judicial, ou ele está dizendo que se acontecer algo daquela natureza, ele vai para o pau e vai para o choque. É isso que ele está dizendo? Porque do modo como se dá, Ivan, a fala ela é um discurso claramente golpista, mas opera num limite de ambiguidade ali, de dissonância cognitiva. Então, o cara faz o discurso golpista, temos que botar limites! Aí sopra o apito, né, atiça a cachorrada vai para cima, aí vem os Roberto Jefferson da vida, dizer que tem que prender ministro do Supremo e tudo mais, vem os Weintraub e menos cotados, falando essas barbaridades, e aí depois o presidente recua. Não foi muito bem isso que eu disse, não foi o que eu quis dizer, não era isso. Nós estamos com a democracia é o povo e tal, porque é ambíguo, porque cabe tudo. Idem Eduardo Bolsonaro, medida enérgica. O que é medida enérgica, deputado? O que o senhor quer dizer com medida enérgica? Fala aí pra gente. O que seria essa medida enérgica? Tem que jornalisticamente, na melhor acepção da palavra, tem que constranger essas pessoas. Deputado, essa sua fala aqui está sendo compreendida como uma fala golpista diante de uma eleição do ministro Supremo. O que o senhor quer dizer? Seja claro. O senhor está estimulando medida enérgica, mas precisamos saber o que é. É fechar o Supremo? É cabo e soldado? Como é que é? Se isso não acontecer, para desconstruir esse discurso, não pensem que depois o presidente recuando, como recua sempre, dizendo que não disse o que disse, que se volta para o estado anterior, não. Se estica a corda cede, ele solta para depois esticar de novo, mas a corda não volta ao lugar anterior. Ganha esse espaço, a corda afrouxa, a corda que afrouxa é a corda da República. Então, muito cuidado com esse discurso. As Forças Armadas, eu converso muito. Não é porque eu sou Andreasa, não. Eu converso muito com gente de alta patente militar, sobretudo no Exército. Eu digo aqui com tranquilidade, não há movimentação militar, não há nas Forças Armadas interesses em revolução, em golpe, em ruptura, em apoiar Jair Bolsonaro. Não, isso não está dado. Mas isso não quer dizer que o presidente não possa tentar golpe. Que o discurso golpista não possa resultar em algum grau de ruptura. E ruptura institucional não é simplesmente via golpe. De repente a ruptura já aconteceu, a gente não percebe. Os tecidos já foram esgarçados. Olha a linguagem corrente. Olha como as pessoas estão falando. Olha como fala o presidente da República. Ele está falando agora em público como falou na reunião ministerial. Ele não fazia isso antes. Agora ele está falando. É porra! Não vai dizer porra! Todo dia tem. Uma virulência assim, mas o presidente da República fala palavrão, qual é o problema? Eu tô me lixando para palavrão. O problema não é o palavrão, o problema é a linguagem, é o corpo, é a linguagem para o enfrentamento. Isso é muito. Olha, pessoal, a gente tá vivendo uma quadra muito perigosa. E não vamos pensar aqui em termos de golpe tradicional, as Forças Armadas botando tanque na rua. Não é isso. Isso não aconteceu na Hungria. O Orbán não é isso. Tá certo? É a prosperidade da ideia de que o chefe do executivo, porque popular, o que é bastante questionável, porque populista, porque diz que fala diretamente com o povo, e esse conceito de povo é muito próprio do autocrata, é o povo que o apoia, né? Esse é o povo brasileiro ao qual Jair Bolsonaro se refere. É esse discurso que crer que, porque eleito com 57 milhões de votos, o presidente da República deve ter os outros poderes submetidos a si. É um processo de enfraquecimento, de achincalhe, de desqualificação, considerando Supremo e Congresso casa de bandidos, o establishment imundo que não deu sujeito governar, e o presidente acima deles, tutelando esses poderes enfraquecidos, subjugando esses poderes enfraquecidos. Aí é democracia. Essa é uma compreensão de democracia. Uma democracia totalitária. Esses conceitos existem. Está tudo funcionando. Você tem o Congresso funcionando, você tem o Supremo funcionando, mas é tanto constrangimento, tanta carga, a população sendo estimulada de tal maneira a desacreditar das instituições... que, no final das contas, o presidente se sente à vontade para entrar, fazer uma blitz no Supremo, como fez há duas semanas, recebido de braço aberto pelo Dias Toffoli, como se aquilo fosse uma coisa normal, como se não fosse um constrangimento, o presidente indo de improviso, de surpresa, num outro poder, um poder que o investiga, um poder no qual ele é investigado.
É, ele foi aí, agora no semana... Aras, né?
Isso, aí na semana seguinte ele faz a mesma coisa, o mesmo tipo de emboscada contra, sobre o Procurador-Geral da República, que o recebe, o Procurador-Geral da República, que é o seu investigador, que é aquele que pode denunciá-lo. E que, tá
já normal? E que já tem uma vaga no Supremo oferecida, né? Isso, Congresso e Supremo funcionando por Congresso e Supremo funcionando, a Venezuela também está funcionando. Pois tem deputado e juiz lá trabalhando.
Muito cuidado com esses processos. Observem a linguagem. A linguagem conta e os meios importam. Não vamos convidar para esse baile porque o inquérito é contra aqueles de quem não gostamos, é contra aqueles que desprezamos, porque os meios importam. Se você afrouxa os meios, se você esgarça o rigor dos meios, a mesma prática pode e certamente se voltará contra você.
Bom, passamos o tempo, mas são tempos diferentes e a gente vai indo na medida que o papo vai levando. Queria, Andreas, abrir um espaço aqui no final para a gente dedicar esse episódio a Gilberto Dimenstein, que nos deixou hoje, sexta-feira, dia que a gente está gravando. Aliás, eu fiquei sabendo pelo seu tweet, né, pela sua informação, você que tinha conversado com ele. Dimenstein, que foi repórter, correspondente, colunista, enfim, um multijornalista e trabalhou para diversos veículos, inclusive no departamento de jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Ivan, é uma história curiosa minha com o Gilberto Dimenstein, porque nós nunca fomos amigos, nós nem sequer nos conhecemos, nunca estivemos juntos, teríamos estado, não fosse essa peste, a Covid-19, mas nós nos aproximamos muito nos últimos meses, mesmo, com muito afeto, via celular, com conversas, com papos, porque eu sou editor também, né? E o Gilberto escreveu para a Folha, acho que no final do ano passado, um artigo comovente sobre o seu modo de encarar e o que se aprendia com aquilo que ele atravessava, o avanço contra o seu corpo de um câncer violentíssimo. E eu fiquei muito mexido com aquele texto e o procurei para convidá-lo a escrever um livro. Ele topou. E a partir daí nós começamos a conversar muito e com grande frequência, e ele encarava essa doença que ia matando ele aos poucos com muito bom humor, com muita graça, com muitas histórias engraçadas. Nós nos falamos, né, ele me mandou uma mensagem na última terça, né, nós gravamos hoje na sexta, na última terça ele me mandou uma mensagem dizendo que vivia a última linha, né, pela primeira vez falando comigo sem esperança, mas com aquele rigor jornalístico muito objetivo, de quem foi um grande jornalista, foi muito associado nos últimos tempos a militância de esquerda, como se fosse um ativista de esquerda, pode até ter sido mesmo nos últimos tempos, mas tem uma história riquíssima no jornalismo, uma obra jornalística, grandes reportagens e grandes livros, um dos quais, escrito a várias mãos, eu recomendo aqui, muito importante também para esse tempo, se chama O Complô que Elegeu Tancredo, sobre a história da eleição posse nunca realizada de Tancredo Neves. Eu fico um pouco emocionado no final, porque perdi um amigo que nunca foi meu amigo, mas é assim que eu me sinto. Descanse em paz, Gilberto Dimenstein.
Bonito. Vida após a morte, disse ele, se for igual a essa, prefiro que não exista. Se eu acordasse e estivessem lá Trump, Bolsonaro e Orbán, não sei se eu queria não. Risos, assim ele encerra o texto dele. Andreasa, ficamos por aqui. Sexta-feira que vem tem mais. Um beijão pra você, meu querido.
Um beijo, irmão.
Podcasts Band News FM.